Em Brasília, olha, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou a urgência para projeto que autoriza a Petrobras a vender áreas do pré-sal. O projeto autoriza a venda de até 70% dos campos da chamada seção onerosa. E quem vai explicar isso um pouco para a gente, né, é o deputado José Carlos Aleluia, deputado que é do DEM da Bahia, que vai conversar com a gente aí. Ele que é do Democratas da Bahia e autor da proposta, né, que faz esse, do requerimento também, né, de urgência desse projeto. Deputado José Carlos Aleluia, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso painel eletrônico.
Bom dia, prazer é meu.
Deputado, o projeto autoriza a venda aí de 70% desses campos do que seria a chamada área de seção onerosa. Explica para o nosso ouvinte o que seria exatamente isso.
Olha, o governo federal capitalizou a Petrobras, colocou na Petrobras, como se fosse dinheiro, reservas de petróleo de 5 bilhões de barris de petróleo.
Uhum.
A Petrobras recebeu as reservas e agora ela está com um grande problema. Porque a lei que concede esse aporte de capital através de reserva de petróleo, ela proíbe que a Petrobras tenha parceria na exploração dos poços.
Uhum.
E a Petrobras não tem capacidade financeira para fazer a exploração. Só Natal adiante. Estamos diante de um problema onde o Estado do Rio, o Estado de São Paulo, o Brasil precisam do petróleo, a Petrobras precisa extrair o petróleo, ela tem a reserva, que é um ativo não remunerado, é um ativo que não gera nenhum tipo de receita para ela.
Sim.
Nem para ela, nem para a União, sob forma de royalties ou qualquer outra coisa, porque nós estamos parados. A Petrobras tem em cima de reserva de petróleo, de 5 bilhões de reserva. Os estudos indicam que o polígono onde foi, a área onde foi definida, seria uma reserva de 5 bilhões, pode ter uma reserva que vai de 10 a 15 bilhões, portanto, mais do dobro do que se estimou inicialmente. Claro que o Petrobras não ficará com tudo,
Petrobras
ficará apenas com 5 bilhões, foi a estimativa que foi feita inicial. O que o meu projeto faz é permitir que a Petrobras possa explorar, ficando com 30% e cedendo até 70% para outras empresas.
Sim.
Isso vai fazer com que a exploração seja retomada, com que o Brasil volte a produzir petróleo em quantidade o suficiente para exportar e para melhorar as condições nossas, a Petrobras continuar sendo parceiro importante e o Brasil, sobretudo, será o grande beneficiado. Além disso, eu fiz emenda no sentido de autorizar que os excedentes dos 5 bilhões também sejam concedidos aí pelo governo federal, mediante leilão, para a exploração, de modo que se tenha uma retomada dos investimentos. A crise do Rio de Janeiro, sobretudo do Rio de Janeiro, é muito ligada à crise da indústria de petróleo. Não é da Petrobras, é a crise da indústria de petróleo. A economia do Rio de Janeiro depende muito da indústria do petróleo. O Brasil depende muito da indústria do petróleo. O Brasil já deveria estar produzindo 5 bilhões a 6 bilhões de barris, milhões de barris por dia, e produz menos da metade disso. Portanto, o Brasil precisa retomar os investimentos, precisa retomar a exploração de petróleo e precisa saber que o mundo caminha para energias renováveis. E não trabalhar forte para explorar de modo consciente, de modo progressivo as suas reservas, pode ficar numa situação extremamente difícil, onde o país é descapitalizado, os empregos não vêm, o crescimento não vem, os impostos não vêm, e a Petrobras fica em dificuldade, tendo que vender ativos, outros ativos.
Agora, deputado, essa crise pela qual a Petrobras passa e passou, especialmente, prejudicou muito essa questão tecnológica, porque a Petrobras ela tinha o domínio de extração em águas profundas, que poucas empresas do mundo têm uma capacidade técnica tão boa. Nós temos hoje empresas que podem ser parceiras da Petrobras nesse sentido, que hoje detém essa mesma tecnologia, porque a exploração do pré-sal ela demanda uma tecnologia bastante avançada, não?
É verdade, a Petrobras desenvolveu a tecnologia, uma empresa tecnologicamente preparada.
Uhum.
O problema não é só tecnológico.
É financeiro,
né? Tecnológico e financeiro. Sim. Ela não consegue, devido ao seu endividamento, estava muito elevado, já se melhorou muito nesse tempo, mas a Petrobras, não por causa de, apenas por causa de Lava Jato, nada disso, a Petrobras, pelos erros cometidos, pelos investimentos imprudentes, se tornou uma empresa que não tinha capacidade de alavancar, quer dizer, de tomar recursos do mercado. Ela não pode fazer essa declaração porque ela é incapaz financeiramente. Você não levanta recursos, uma empresa não levanta recursos apenas porque é capaz de fazer as coisas. Ela tem que mostrar que é capaz de fazer as coisas, que ela está se propondo a fazer com dinheiro emprestado, mas é também, ela tem que mostrar que é capaz de pagar a dívida. O que está acontecendo é que os bancos não acreditam que a Petrobras possa ser capaz de pagar as dívidas com a situação atual que ela se encontra. Então, é muito melhor para ela retomar os investimentos com parceria, aliás, como tem feito no leilão de pré-sal. No leilão de pré-sal, a Petrobras entrou, ela entrou com a participação,
uhum.
E em alguns postos que interessava a ela, e não entrou em outros.
Sim.
Já destravou bastante. A mudança que fizemos lá atrás, que eu fui relator, projeto do senador José Serra, relator, essa mudança já levou a que nós retomássemos os leilões e os investimentos vão ser retomados, eu não tenho dúvida. O Rio de Janeiro, é claro que o Rio de Janeiro tem uma crise administrativa e uma crise moral muito grave na área de gestão pública,
sim,
mas retomando essas coisas, o novo governador do Rio de Janeiro, que vai ter essa vantagem de estar no estado onde a economia está sendo retomada. Isso vale também para São Paulo, embora o petróleo no São Paulo, embora seja importante, a economia de São Paulo é tão grande que o petróleo não tem tanto impacto como o Rio de Janeiro.
Agora, deputado José Carlos Aleluia, para a oposição, sempre quando a gente ouve debate, essa proposta iria tirar poderes da Petrobras e permitir a venda do óleo por um valor menor que o valor do mercado. Como é que o senhor responde a essas críticas?
Olha, eu estou dizendo que eu não estou tirando poder, eu estou dando poder à Petrobras que ela possa se comportar como uma empresa. Eu vou citar um exemplo que é muito simples. Imagine uma empresa que constrói prédios, incorporadora.
Uhum.
Ela tem uma série de prédios que um dos sócios colocou, uma série de terrenos que um dos sócios colocou, mas o sócio disse, nesse terreno você tem que construir o prédio sozinho. Se a empresa não tiver capacidade para tomar recursos no banco, o terreno vai ficar lá pagando IPTU, dando despesas, botando vigilância, dando manutenção e tudo. Enquanto se você permite que a empresa faça uma parceria, fique com uma parte que lhe cabe, ela pode ficar até com 100%.
Uhum.
A lei não diz que a Petrobras deve vender. A lei permite que a Petrobras traga a parceria e que ela fique, no mínimo, com 30%. Ela pode ficar com 70%, com 50%.
Uhum.
Pelo contrário.
Quer dizer, a lei é uma permissão, não, não, não uma... A lei não está mandando a Petrobras... Quer dizer, não está criando impondo a venda. Ela está simplesmente permitindo, né?
Permitindo que ela faça e pedindo que ela não pode vender 100%.
Uhum.
Pode vender 1%, pode vender até 70%. Tá? O que havia antes era que uma corrente em volta da Petrobras. Isso estava matando a Petrobras. A Petrobras estava morrendo. Os protetores estão reclamando. Se olharem para qualquer consultor financeiro, econômico, independente, vai ver que a Petrobras é uma empresa em processo acelerado de estagnação. Foi obrigada a vender muitas coisas. Ela vendeu as participações importantes na área do gás, está vendendo participações importantes na área de gasoduto, porque ela está tentando fazer parceria na área do refino, porque ela estava tecnicamente quebrada.
Uhum.
A Petrobras, para não ter que botar o acionista, não ter que botar o principal, não ter que botar dinheiro, e o governo federal não tem de onde tirar, porque não tem, não vai tirar da educação, como tirou para botar na Petrobras, na Eletrobras, ano passado, 3 bilhões. Uhum. Como o acionista não tem dinheiro, você tem que permitir que a empresa se vire e continue crescendo, e continue sendo importante. A Petrobras, com essa mudança, fica mais forte, fica mais valorizada. No dia que nós aprovarmos, mais uma vez a sonda Petrobras vai se valorizar.
Agora, deputado, como vai funcionar a questão da cessão desses campos? Porque no caso, a Petrobras ela vai vender o direito de exploração ou o campo em si? Quer dizer, os campos de petróleo que são da União, eles poderão ter a titularidade transferida? Como é que vai funcionar esse processo na prática?
Os que são da Petrobras, quer dizer, o que engloba 5 bilhões de barris de petróleo, a Petrobras vai negociar como empresa. Uhum. O seu melhor parceiro, ela tem essa vantagem competitiva. Vai fazer a melhor negociação possível para ela. Ela está chegando para alguém e diz, olha, você tem uma ideia, 1 bilhão de barris de petróleo, se fizer licitação para cessão onerosa, vale 35 bilhões de reais à vista.
Uhum.
Nós estamos falando de valores estratosféricos. Você pegar, admitir que tem 15 bilhões de barris de petróleo, entre Petrobras e governo, está valendo 375 bilhões. Agora, o que é que alguns deputados da oposição estão falando, e nisso eles têm razão?
Uhum.
Nós não podemos permitir que o atual governo, que está chegando ao fim, que se encerra no dia 31 de dezembro,
uhum,
possa vender tudo isso. Nós temos que fazer a mudança, permitir que o atual governo faça apenas um leilão de uma pequena parte, trabalho não, mas o governo sim, e só depois do próximo governo, se quiser, é que esse governo parar. O eleito, uhum, eu estou.
Perfeito, perfeito. Deputado José Carlos Aleluia, conversando aqui com a gente, ele que é do DEM da Bahia, conversando com a gente sobre essa questão aí da concessão, da possibilidade, né, da permissão para a venda de até 70% dessa área de cessão onerosa da Petrobras para a exploração de empresas parceiras a esse projeto, que agora teve a urgência aprovada e vai ser, portanto, debatido em plenário da Câmara. Tá, José Carlos, muito obrigado por participar aqui conosco do painel eletrônico nessa manhã de segunda-feira e uma excelente semana de trabalho para o senhor.
Eu que agradeço e parabenizo a vocês pela forma clara como conduziram a entrevista. Muito obrigado.